Storyglot. O Tesouro Submerso. Chapter 1. O João é biólogo. A Antónia é reformada. O João é primo da Antónia. O João está em Portugal. Ele está nos Açores. Os Açores são em Portugal. Ele está em casa da Antónia. E ele está de férias. Olá, João.
Olá, Antónia.
Oh, não! O vinho tinto não está aqui. Eu sou distraída e estou cansada. Mas não há problema. Aqui está o vinho branco. Chapter 2. O João está no terraço. Ele está feliz. Ele está a ver o mar. A prima Antónia está a cozinhar. O jantar está pronto. Tu estás com fome?
Sim, eu estou com fome. E tu és simpática.
O João olha para o mar. Ele chama a Antónia.
Antónia?
Sim?
Ali, uma coisa no mar. Uma ilha?
Ali? Não é possível.
Ali.
Onde? Eu não vejo nada. Que estranho. Agora, o João também não vê a coisa. Chapter 3. A Marina é turista. Ela está no hotel em Faro. Boa noite. Eu tenho uma reserva. Boa noite. Qual é o nome? Marina Alva. Um momento, por favor. Um quarto para duas pessoas? Não. Para uma pessoa. Ah, sim. Desculpe. Três noites? Sim, correto. A senhora tem uma mala? Sim, tenho. Aqui está. Muito obrigada. A Marina está no quarto. Está muito cansada. Ela quer tomar um duche. Ela quer abrir a mala. Ela quer roupa limpa. Ela abre a mala. Ela olha para o fecho da mala. Está partido. A Marina está confusa. Chapter 4.
Bom dia. Aqui está o barco.
Diz o pescador.
Bom dia. Muito obrigado.
Diz o João.
O senhor vai ao mar?
Pergunta o pescador, incrédulo.
Vou. O senhor vai pescar? Aqui há peixes. Não vou pescar. Vai passear, então? Eu vou a uma ilha? Ali. Ali. Ali não há nada. Tenha certeza. Tenho, tenho. Ali só há mar. É aqui?
Pergunta o guia.
Sim. Aqui desaparecem muitos barcos de pescadores. Por isso, vêm poucos barcos aqui. A água não é segura.
O João olha para a água. Ele vê uma luz na água.
Olhe, ali!
O João estica o braço. Ele quer tocar na água.
Cuidado!
Diz o guia.
É uma caravela portuguesa. É muito venenosa. Eu sei. Eu sou biólogo. Vou mergulhar aqui. Eu quero ver o que está debaixo de água. Não! Está maluco? Não é só uma. São muitas caravelas portuguesas. Olhe, cuidado!
O João mergulha. O João está dentro de água. Ele vê um peixe ao lado dele e uma alga em cima da água. Ele também vê uma luz dentro de água. Ele nada até à luz. A luz é muito brilhante, mas está muito longe. Ele quer ir para cima, mas não consegue ir. Há muitas caravelas portuguesas na superfície. Mas ele precisa de ar. Precisa de respirar. Ele sente uma coisa na perna e depois perde os sentidos. Chapter 5. A Marina está no restaurante.
Boa noite. É uma mesa para uma pessoa?
Sim, por favor.
Pode ficar aqui.
Queria um menu, por favor.
Aqui tem.
A Marina vê um homem desconhecido. Ele está a olhar para ela. A Marina fala com o empregado. Desculpe, conhece o homem de barba?
Eu? Não, não conheço.
Então, queria pedir.
Com certeza.
O que recomenda?
Os pratos são todos bons.
Tem algum prato de carne?
Não. Infelizmente, não temos nenhum.
Então, para comer, é uma sopa de legumes. E para beber, é uma água.
Aqui está. Uma sopa de legumes e uma água.
Obrigada. A Marina come a sopa e bebe a água. O homem continua a olhar para ela. Desculpe.
Sim.
Queria pagar, por favor.
Com certeza.
A Marina está distraída. Rapidamente, o homem de barba rouba a mala da Marina. Um homem de fato no restaurante, tenta apanhar o ladrão. O ladrão corre à frente do homem de fato. O homem de fato corre rapidamente atrás dele. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Finalmente, o homem de fato aparece. Ele está cansado.
Peço desculpa, mas o ladrão corre muito depressa.
Oh, não, diz a Marina. O passaporte e o resto do dinheiro estão no hotel. Não tenho mais dinheiro aqui.
Eu posso ajudar,
diz o homem de fato.
Eu sou o Ricardo e sou polícia. Muito prazer.
Igualmente.
É turista?
Pergunta o Ricardo. Sim, responde a Marina.
Há quanto tempo está em Portugal?
Estou em Portugal há 1 dia.
Só há 1 dia? Então, ainda não conhece nada.
É verdade.
Eu posso mostrar as atrações amanhã.
Oferece ele. Obrigada, mas eu tenho um encontro amanhã.
Compreendo.
O encontro é na Ponte de Sagres. Se calhar, podemos dar um passeio depois, diz a Marina.
Adoraria.
Chapter 6. A Antónia está na polícia.
Qual é o nome?
Pergunta o polícia. João.
Onde é que ele está?
Não sei. Ele está desaparecido.
Então, tem de preencher o formulário.
Está bem, mas isto é urgente. Estou preocupada. O João acorda num lugar estranho.
Onde é que eu estou?
Ele está numa sala moderna. A sala tem estantes com livros, mas não tem janelas. O João procura uma porta. Ele encontra a porta, mas está fechada. Ele bate na porta.
Ei! Está aí alguém? Eu quero sair!
O João não ouve nada. Ninguém abre a porta. Chapter 7. O Ricardo vai levar a Marina a Sagres. Ele tem um descapotável grande e vermelho.
Bom dia, Marina. Pronta?
Bom dia, Ricardo. Sim. Estou pronta. Ah, o dia está ótimo.
Sim, está bom. Está calor e não está vento. E estão 20 graus.
Parece verão.
E é primavera. O tempo está bom para ir à praia.
Pois. Mas eu não gosto de nadar. Eu não gosto do mar.
Não? Impossível. Eu adoro nadar.
Na verdade, não sei nadar. Tenho medo da água. Eles chegam à Ponta de Sagres. A Marina tem um encontro com o faroleiro.
Conheces o faroleiro?
Pergunta o Ricardo. Sim, ele é um velho amigo da família. Esperas aqui?
Sim, fico aqui. Eu gosto de ver o mar.
Responde ele. Até já. O Ricardo observa o mar, mas também observa a Marina. Ela abraça o faroleiro e os dois falam.
Há quanto tempo? Como estás, Marina?
Pergunta o faroleiro José. Bem, obrigada. E tu?
Estou velho, mas estou bem.
A Marina tem um colar ao pescoço. Ela mostra o colar. Estás a ver?
O que é isto?
Isto é uma medalha. É antiga e tem uma imagem.
É muito bonita. Mas qual é o problema?
Esta medalha guarda um segredo. Qual é o segredo? Eu não sei. Este segredo é complicado. Eu preciso de ajuda.
Eu conheço um historiador em Évora. Ele pode ajudar.
Chapter 8. O Ricardo e a Marina dão um passeio na praia. A Marina fica longe da água porque tem medo. É uma hora da tarde. Eles têm fome.
O que é isso?
Pergunta o Ricardo. Ele aponta para o pescoço da Marina. Isto? Pergunta a Marina a tocar no colar. Isto é um colar. A Marina não quer mostrar o colar.
Esse colar é muito bonito?
Não. Este colar é muito simples. Só tem uma medalha.
Essa medalha é valiosa?
Não. Esta medalha só tem valor pessoal. Tenho fome. Vamos almoçar?
Claro. Eu quero comer marisco e beber vinho branco,
diz ele. O Ricardo parece feliz, mas não está satisfeito. Chapter 9. O João olha para os livros nas estantes. Há livros de história, arte e ciência. Também há livros de literatura e poesia. Alguém gosta muito de ler. O João ouve um barulho. A porta da sala está a abrir. Alguém entra na sala. Parece uma mulher, mas tem uma máscara na cara.
Eu sou o João. Onde é que eu estou?
Pergunta o João. A mulher não responde. Ela anda até a uma estante de livros e pega num livro.
O que é isso?
Pergunta o João. Isto é um livro. Responde a mulher misteriosa. Este livro é muito interessante.
Que livro é?
O livro chama-se A Curiosidade Matou o Gato.
Isso é mesmo muito interessante. Mas onde é que eu estou? Eu quero sair daqui.
Não deve ser tão curioso, João. A mulher dá o livro ao João. Ele pega no livro. Devia ler este livro.
Porque é que eu devia ler este livro?
Porque o João também é muito curioso. E isso é perigoso. Chapter 10. Um guarda empurra o João e saem da sala. Eles passam num corredor escuro e entram numa sala redonda. Este lugar é secreto e o segredo não pode sair daqui. Por isso, o João também não pode sair daqui, diz a mulher. No meio da sala há um poço com água. A água é escura.
O que é que eu estou aqui a fazer?
Pergunta o João. Ele olha para o poço. Há qualquer coisa na água. Parece uma cobra gigante. A cobra olha para o João e abre a boca. O guarda empurra o João.
Tem de saltar para a água,
diz o guarda. Chapter 11. A Marina e o Ricardo chegam a Évora. Ainda é muito cedo. O dia está escuro porque há nuvens no céu. Eles estão perto do templo de Diana.
É aqui?
Pergunta o Ricardo. Sim, o historiador chama-se Vítor Mendes e vem às 7:30.
Tão cedo?
Sim, ele vai para o trabalho depois.
Que horas são agora?
São 7:15. Um homem aproxima-se. Ele vem de bicicleta. Ele é muito baixo e deve ter 60 anos. Ele traz uma mochila pesada.
Bom dia. Eu sou o Vítor,
diz ele. Bom dia. Eu sou a Marina e este é o Ricardo.
Eu sou um amigo,
diz o Ricardo. A Marina olha para ele de lado.
Tem a medalha?
Pergunta o Vítor. A Marina sente-se desconfortável. O Ricardo está ao lado dela. Ele vai ver a medalha. Mas ela não tem outra hipótese. Sim, está aqui.
Obrigado.
A Marina tira o colar com a medalha do pescoço. Ela dá a medalha ao historiador. O homem pega na medalha e abre muito os olhos. O Ricardo aproxima-se. Ele também quer ver.
Incrível! Eu conheço esta imagem,
diz o Vítor. Ele abre a mochila e pega num livro.
Este livro tem uma fotografia com uma imagem igual.
Ele abre o livro e procura a página certa.
Aqui está. É uma ânfora da antiguidade. Tem a mesma imagem. Esta ânfora estava no fundo do mar. Agora está no Museu de Arqueologia, em Lisboa. De onde vem essa ânfora?
Pergunta o Ricardo.
Ninguém sabe.
Chapter 12. O João cai na água. A água está gelada e ele sente o frio na pele. O João tenta manter a cabeça fora de água. Ele sente alguma coisa a puxar a perna. A cobra gigante está debaixo de água. Ele vê os olhos luminosos. Estão a olhar para ele. O João tenta sair do poço, mas não consegue. As paredes são muito altas. A cobra puxa o João por um túnel e ele deixa de ver a superfície da água. Eles saem para outra zona debaixo de água. O João tenta libertar-se da cobra e consegue. De repente, um peixe cai dentro de água. O peixe passa perto da cobra. A cobra vai atrás do peixe. O João nada. Chapter 13. Tenho de ir até Lisboa, diz a Marina.
Eu posso ajudar. Eu conheço bem Lisboa. E sei onde é o Museu de Arqueologia,
diz o Ricardo. A Marina pensa na proposta. O que é aquilo? Pergunta a Marina, a apontar para alguma coisa perto dos prédios.
Aquilo é um homem de barba?
Eu acho que conheço aquele homem.
Ai, sim.
Sim, ele está sempre onde eu estou.
Tens razão. Eu também acho que conheço aquela barba. Mas deve ser coincidência. Vamos embora.
Eu quero comprar uma garrafa de água. Está muito calor, diz a Marina.
Vamos àquele café.
De repente, a Marina sente alguém a puxar a mala. Ela olha para trás. É o homem de barba. Ele mete uma mão no pescoço dela e rouba o colar. Ladrão! Grita a Marina. O Ricardo consegue agarrar no braço do homem de barba. Eles lutam na rua. O Ricardo consegue agarrar no colar. Depois tenta agarrar no homem de barba. Mas ele foge. A Marina ajuda o Ricardo a levantar-se. Estás bem?
Sim, obrigado. Aqui está o colar.
Afinal, a Marina acha que o Ricardo é boa pessoa. Ela decide aceitar a ajuda dele e ir a Lisboa. Chapter 14. O João começa a subir e, finalmente, vê uma luz na superfície. Ele sai da água para uma praia numa catacumba. A catacumba tem uma porta do lado direito. À frente dele está uma fila de celas escuras com grades.
Psst! Psst!
Alguém está a chamar o João e o som vem de uma cela escura à esquerda. Chapter 15. O Ricardo e a Marina vão de comboio para Lisboa. Eles atravessam a ponte e veem a cidade.
O museu fica em Belém,
diz o Ricardo.
Podemos apanhar o elétrico.
Eles vão a pé até à paragem do elétrico.
Boa tarde. Desculpe. Para onde vai o próximo elétrico?
Boa tarde. Vai para Belém e chega aqui às 3 horas.
Como posso comprar o bilhete?
Pode comprar o bilhete dentro do elétrico.
Quanto custa um bilhete?
Um bilhete custa 1,50 €.
Muito obrigado.
De nada. Chapter 16. O João aproxima-se da cela escura. No canto da cela, ele vê um homem. Ele está encolhido. Ele tem cabelo comprido e roupas velhas e sujas.
Quem é o senhor?
Pergunta o João.
Eu sou o Bartolomeu. Sou pescador e estou aqui há muito tempo. Desde dezembro do ano passado, acho eu.
Desde quando? Mas porquê?
Sou prisioneiro. Eles não deixam ninguém sair daqui. Convida.
O João olha para as outras celas.
Não há outros prisioneiros?
Já não. Pelo menos há uma semana. Desde segunda-feira da semana passada, acho eu.
Mas que lugar é este? O que é que eles escondem aqui? Eu tenho de ir à polícia.
O homem começa a rir. O João espera uns momentos, mas o homem continua a rir.
Qual é a piada?
Ninguém sai daqui com vida, amigo. Os outros prisioneiros estão na barriga do monstro,
diz o pescador a apontar para a água. Chapter 17. Ricardo e a Marina estão em Belém, no Museu de Arqueologia.
Boa tarde. A senhora precisa de ajuda?
Boa tarde. Sim, queria falar com a diretora do museu, a senhora Júlia Ferreira, por favor.
Só um momento.
Boa tarde. Eu sou a Júlia. Como está? Bem, obrigada. E a senhora? Também, também. Conhece o historiador Vítor, não é? Sim, eu queria... Quer dizer, nós queríamos saber mais sobre uma ânfora que está aqui no museu. Ah, sim! A ânfora misteriosa... Aqui está ela. Ela vem do Mar dos Açores, perto da Ilha de São Jorge. Mas não sabemos mais sobre ela. Que pena! Mas eu conheço uma pessoa que está a escrever um livro sobre lendas. Ele chama-se Fernando, mora em Sintra e tem uma teoria sobre a ânfora. O Ricardo agarra no braço da Marina e olha para ela a sorrir. Chapter 18. A Marina e o Ricardo estão na estação de comboios. O comboio para Sintra está a chegar.
Por que é que queres saber o significado da medalha?
Pergunta o Ricardo. Porque eu tenho esta carta da minha mãe. A Marina tira um envelope da sua mala. Tira um papel do envelope e dá o papel ao Ricardo. O Ricardo lê a carta.
Minha querida filha, eu dou-te esta medalha. Ela é muito preciosa porque tem um segredo. O segredo conta a história da tua família. Tens de descobrir o seu significado e descobrir quem és. Mas cuidado! Há outras pessoas interessadas neste segredo e são perigosas. Vão tentar tudo para descobrir a verdade. Não deves confiar em ninguém.
O Ricardo olha para a Marina.
A tua mãe não é a tua verdadeira mãe?
Não, eu sou adotada. A minha mãe encontrou-me na praia quando era bebê. Nunca encontraram os meus verdadeiros pais.
Então, achas que esta medalha vai revelar quem é a tua verdadeira família?
Sim, é isso mesmo. O Ricardo agarra no braço da Marina.
Eu sei que vais conseguir e eu vou ajudar-te.
A Marina sorri, mas ela lembra-se das palavras da mãe. Ela não deve confiar em ninguém. Chapter 19. A Marina e o Ricardo estão num palácio em Sintra. é a casa do escritor Fernando.
Desejam beber alguma coisa? Talvez um chá?
Sim, obrigada.
Então, esta é a medalha, não é?
Pergunta o Fernando.
Este símbolo é muito importante na minha teoria.
Qual é a sua teoria? Pergunta a Marina.
Eu acredito que Nábia existe.
O Ricardo engasga-se no chá.
Não está a falar da cidade submersa, pois não?
Pergunta o Ricardo.
Estou. Mas isso não é um mito?
Não. Eu sei a verdade. A cidade já não existe. Mas existiu na antiguidade. Agora as ruínas estão submersas. Como pode ver aqui, eu tenho muitos documentos que provam a minha teoria. Quem tem esta medalha deve proteger a informação sobre a cidade.
Eu sou uma guardiã das ruínas. A minha família é responsável por proteger esta informação?
Eu acho que sim.
Mas onde estão as ruínas da cidade?
No fundo do mar, infelizmente.
Como é que podemos descobrir onde fica?
Não precisam de descobrir, porque eu sei onde fica. Eu tenho um mapa com o lugar exato.
Chapter 20. O João vê a porta da direita a abrir. A mulher da máscara entra. Meu querido, é fútil fugir. Além disso, estou a perder tempo e tenho muitas coisas para fazer.
O que é que se passa aqui?
Pergunta o João.
Por que é que não posso sair?
Porque os humanos não podem saber que este lugar existe.
Os humanos?
O João sente um arrepio nas costas. Porque é que ele tem de ser tão curioso? Agora tem de resolver este problema. A mulher tira a máscara da cara e revela a pele coberta de escamas brilhantes. Nós não somos humanos, meu querido rapaz metediço. Nós somos nabianos e nós não gostamos de metediços. Nesse momento, ela estica um braço com um bastão. O bastão tem um coral azul na ponta. O coral azul dispara um raio na direção do João. Ele não tem tempo para pensar. Ele foge pela porta aberta. Chapter 21. A Marina e o Ricardo chegam aos Açores. O avião aterra na Ilha do Faial. Depois, eles apanham o barco para a Ilha de São Jorge. Na ilha, eles almoçam. Ele come uma pizza e ela come peixe grelhado. Ela adora peixe.
Posso ver o mapa?
Pergunta o Ricardo. A Marina mostra-lhe o mapa. O mapa tem uma cruz no mar. Eu não sei por que é que temos de ir lá, diz ela. Não vamos ver nada, porque não há nada para ver. Ela senta-se desiludida. Ela queria conhecer a sua família, mas, afinal, só há pedras velhas no fundo do mar.
Tens razão. Por que é que não ficas no hotel e eu vou ver o lugar?
Não, não. Se eu sou a guardiã do tesouro, então é a minha responsabilidade. Eu tenho de ir. É aqui que vamos alugar um barco? Pergunta a Marina. O Ricardo vê uma mulher num barco.
Desculpe, a senhora aluga barcos?
Não. Eu ando a procurar uma pessoa que desapareceu. O meu primo João. Aqui está uma foto. Os dois olham para a cara de um homem despenteado de óculos. Ele é um pouco distraído, mas é boa pessoa, diz a mulher.
Desapareceu no mar?
Sim, ali ao fundo. Estão a ver?
Ali? Mas o que é que acha que vai encontrar ali? Só há água,
diz o Ricardo. Eu sei, mas ando preocupada. Podemos ir até lá? Pergunta a Marina. Nós também andamos a procurar algo no mar. Eu acho que é no mesmo lugar. Se calhar, os dois mistérios estão relacionados. A mulher olha para o Ricardo. O senhor vai para o mar de fato? Pergunta ela, a torcer o nariz.
Eu gosto de andar sempre de fato.
Bem, vamos então. O meu nome é Antônia. O Ricardo estende a mão para cumprimentar a mulher. Mas a Antônia torce outra vez o nariz. Chapter 22. O João vira à direita. Vai em frente e depois vira à esquerda. Finalmente, atravessa um corredor e passa por um grande arco brilhante. Do outro lado, ele vê uma cidade de edifícios brancos. Ao longe, ele vê uma torre alta. Parece o que ele viu no mar em casa da Antônia. Pessoas altas com roupas fluídas andam nas ruas. Elas ficam surpresas quando veem o João a correr. Ele passa pelas pessoas de olhos muito abertos. Ele está espantado e não sabe para onde ir. Ele vê um portão redondo. Pode ser a sua salvação.
alto,
diz um guarda com cara de peixe. O João esfrega os óculos. Ele deve estar a alucinar. O guarda está indeciso e nervoso. Por isso, o João passa por ele a correr em direção à porta. Mas, quando tenta mexer a alavanca, ela não mexe e a porta permanece fechada. Chapter 23. Os três estão no barco. A Antônia olha para a água. Ali, embaixo. Estão a ver aquela luz?
É aqui, Marina. Estamos no lugar certo,
diz o Ricardo.
Vamos vestir os fatos de mergulho e mergulhar.
Não, eu não vou. Eu tenho muito medo, diz a Marina.
Esta é a tua oportunidade. Podes ultrapassar esse medo. Podes mergulhar comigo. Eu seguro na tua mão.
A Marina está nervosa. Ela não sabe se é capaz, mas veste o fato de mergulho. Depois vai pôr a botija de oxigênio. Ela precisa de desvendar o segredo. Nesse momento, o Ricardo bate com a botija de oxigênio na cabeça da Antônia. Ela cai e fica no chão. O que é que estás a fazer, Ricardo? Pergunta a Marina, assustada.
Eu já não preciso de vocês. Já sei onde fica Nábia,
diz ele. Com uma mão, ele empurra a Marina para a água. Ela tenta agarrar-se ao Ricardo, mas ele liberta-se e ela cai na água. Chapter 24. Finalmente, o Ricardo pode encontrar o tesouro sozinho. Ele não precisa da Marina. Ele tem um mapa. Ele sabe exatamente onde estão todas as peças valiosas no fundo do mar. Ele não precisa da medalha. Ela é inútil. Ele telefona ao Daniel, o homem de barba.
Daniel, preciso da tua ajuda aqui. Eu vou mergulhar e descobrir o tesouro.
Atrás dele, a Antônia está em pé. Ela tem uma frigideira na mão e bate-lhe com ela na cabeça. Chapter 25. A Marina cai na água. O mar é escuro e fundo. Ela começa a tentar nadar, mas ela não sabe nadar. Por isso, começa a afundar. Ela não tem oxigênio e não pode respirar debaixo de água. Ela fica em pânico. Os seus pulmões não aguentam mais. Quando não aguenta mais, ela inspira. Nesse momento, ela percebe que está a respirar. Ela consegue respirar dentro de água? A Marina acalma-se e movimenta-se dentro de água. Como é possível? À sua volta, aparecem muitas alforrecas que brilham no escuro. Elas vão todas numa direção. Parece que estão a mostrar o caminho. Os animais guiam a Marina para o fundo, onde ela vê uma cúpula transparente enorme. No interior está uma cidade branca e brilhante. Na cidade há vários edifícios com torres altas. Nas ruas da cidade andam criaturas. Parecem pessoas, mas têm a pele coberta de escamas coloridas. Num portão da cúpula, ela reconhece a mesma imagem que está na sua medalha. Chapter 26. A Marina nada até ao portão redondo. Ela não sabe como abrir o portão. De repente, a medalha ao pescoço da Marina ilumina-se e o portão também se ilumina. Parece que o portão reconhece a medalha. Depois, o portão abre-se. Nesse momento, ela vê um homem do outro lado. Ele atravessa uma membrana transparente quando sai pelo portão. Ele parece confuso quando sai para a água. Parece que está a fugir de alguma coisa. Ela vê que ele está em pânico, porque não consegue respirar dentro de água. No meio dos seus movimentos nervosos, o homem puxa o colar da Marina e leva a medalha com ele em direção à superfície. Chapter 27. A recuperar da pancada na cabeça, a Antónia olha para a água. Onde é que estão aqueles idiotas? Nesse momento, alguém nada até à superfície. É o João. Ela ajuda o primo a subir para o barco. De onde é que tu vens? O que é que se passa? Eu quero uma explicação. Ele está muito cansado, mas diz:
Não vais acreditar nesta história.
Chapter 28. Dois guardas levam a Marina à rainha de Nábia. A Marina olha em volta. Que lugar é este? Pergunta ela. Como podes ver? Esta é a cidade de Nábia e eu sou a sua rainha, Raia. Este povo vive escondido dos humanos há milénios. Mas nós controlamos o mar e todas as criaturas marinhas. A rainha aponta para o exterior da cúpula, onde um cachalote tenta apanhar uma lula gigante. Este dia está a ser muito atribulado, diz ela a olhar para a recém-chegada. Um prisioneiro acabou de fugir. Um prisioneiro? Muitas pessoas tentam descobrir a verdade, mas não podemos deixar a verdade sair. A rainha põe um braço nos ombros da Marina. Nós só podemos viver aqui. Não podemos viver lá em cima. Olha para a nossa pele. Se descobrem a nossa cidade, é o fim. A raia olha para a Marina com ternura. Sabes, há uma lenda, continua ela. Há muito tempo, um príncipe nabiano apaixonou-se por uma rapariga que mergulhou para ver o fundo do mar. Dizem que a sua filha consegue viver nos dois lugares, que parece humana, mas nada tão bem como um peixe. A Marina observa corais de várias cores numa mesa. A história é muito bonita, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não sei o que é que tu achas. Que sou uma prisioneira também. Não, que disparate, diz a rainha a rir. Não percebo porque é que está tão contente. Porque é sempre bom quando uma nabiana regressa à casa, diz a raia. Nesse momento, tudo faz sentido. A Marina percebe porque consegue respirar dentro de água. Ela olha para os nabianos à sua volta e eles sorriem. Todos têm uma medalha ao pescoço. Chapter 29. O Ricardo abre os olhos. Ele não se lembra de nada.
Onde é que eu estou?
Pergunta ele. Ele olha em volta. Ele está num lugar escuro. Cheira a peixe. Ele levanta-se e vê grades. Ele está numa cela.
Olá, amigo!
Ouve ele.
Quem está a falar?
Eu, o Bartolomeu,
diz o pescador na cela.
Onde é que estamos?
No fundo do mar.
Como?
O Ricardo está confuso. Será que está a sonhar?
Eu só quero o tesouro,
diz ele.
Qual tesouro? Aqui não há um tesouro. Pelo menos, não há nenhum tesouro com ouro e moedas.
Então, como é que saímos daqui?
Pergunta o Ricardo, irritado.
Amigo, daqui só saímos para a barriga daquele monstro.
Diz o Bartolomeu a rir alto e a apontar para a água lá fora. Nesse momento, uma cobra gigante mete a cabeça fora de água e mostra os seus dentes afiados. Chapter 30. O João está em casa da sua prima Antônia. Ele está deitado na sua cama. É meia-noite e ele não consegue dormir. Ele não consegue deixar de pensar na sua aventura. Será que foi um sonho? Ele olha para a medalha na sua mão. Não, não foi um sonho. Aqui está a prova. Ele não sabe o que aquilo é, mas ele vai descobrir. Ele levanta-se. Lá fora, ele vê o mar e as estrelas. Depois, ele sente alguém atrás de si. Ele vira-se. Uma rapariga está sentada na sua cama. Na luz ténue do candeeiro, ele vê a sua pele a brilhar. Parecem escamas. Ela é linda. Ela sorri-lhe e diz: Eu sou a Marina e acho que tens algo que me pertence.
Isto?
Pergunta o João com a medalha na mão. Sim.
Quem és tu?
Tu não sabes quem eu sou, mas eu sei quem tu és, diz a rapariga. És o João. És biólogo. Usas óculos e és muito curioso. E eu preciso da tua ajuda para proteger um tesouro no fundo do mar.
Um momento. Eu não sei nada sobre ti.
Eu sou a Marina.
E que mais?
Queres desvendar o mistério? Tens de vir comigo. A Marina estende a sua mão. O João pensa durante uns segundos. Depois, dá a mão à Marina. No dia seguinte, a Antónia bate à porta do quarto do João. Ela abre a porta e olha para o interior. A cama está vazia. Ela olha pela janela aberta. O barco não está no cais. Outra vez não, diz ela, a abanar a cabeça.